Todos os anos, por esta época, abordamos este assunto das aves migradoras com o risco de fatigar a maior parte dos nossos ouvintes. A verdade, porém, é que, apesar da insistência, pouco temos adiantado no sentido de interessar alguns dos que nos escutam na observação das aves estranhas que por aqui costumam passar nesta quadra. Permanecem, no entanto, e alguns já há longos anos, observadores curiosos em quase todas as ilhas que nos transmitem as suas observações. Contribuem assim para se ir esclarecendo o problema das migrações, um dos mais empolgantes da biologia. A situação destas nossas ilhas no meio do Atlântico, afastadas dos continentes por centenas de milhas, quando não mesmo milhares, presta-se admiravelmente para tais observações. Por quase toda a parte, existem organizações oficiais ou particulares que se dedicam a este assunto. Nunca foi possível ainda, porém, estabelecer nestas ilhas um sistema regular de observação das aves migradoras e, por isso, temos de contentar-nos com a colaboração desinteressada de observadores voluntários que costumam prestar atenção às idas e vindas dos migradores e de pessoas curiosas e amáveis que, quando se oferece a ocasião, nos comunicam o que vêm ou nos trazem mesmo as aves mortas ou apanhadas para exame minucioso. Quando a captura se faz noutras ilhas, costumam enviar-nos um desenho de qualquer ave apanhada ou morta, especialmente o desenho da cabeça e de uma pata, assim como as dimensões da ave, comprimento da asa, do bico, do tarso, número e dimensões dos dedos, etc. Isto porque se refere às ilhas do grupo central e ocidental, pois que, no que toca ao grupo oriental, tais informações costumam e devem de preferência ser enviadas para o Museu Carlos Machado em Ponta Delgada, onde se conserva uma valiosa e completa coleção de aves indígenas e migradoras, a cargo atualmente do ilustre professor de naturalista Sr. Dr. António da Silveira Vicente. Os resultados das observações feitas, quer em São Miguel, quer nas outras ilhas, são periodicamente publicados na revista açoriana, que é o Boletim da Sociedade Afonso Chaves. Há aqui nos Açores apenas duas espécies de aves, ambas marinhas, que são migradoras regulares, quer dizer que passam nestas ilhas uma parte do ano. Uma delas é o garajal, bem conhecido por toda a parte, que chega às ilhas por este tempo em bandos vindos do sul, elegante de voo desenvolto, manobrando airosamente no ar, olhos fixos na água em busca da roama, mergulha lestamente para apanhar o peixe miúdo que engole sofregamente. O garajal faz criação nos rochedos mais inacessíveis em volta das ilhas. As aves novas habituam-se depressa a procurar os cardumes de peixe miúdo, adestrados pelos pais que os forçam a voar e os ensinam a mergulhar. Os garajaus novos apresentam uma plumagem diferente da dos adultos. Isto faz com que muitas pessoas que os examinam julguem que se trata de garajaus de uma espécie diferente. Na verdade, têm sido vistas aqui, averiguadamente, quatro espécies diferentes de garajaus, mas apenas uma delas parece ser habitual. Parece, mas não se sabe ao certo, pois na realidade algumas das espécies já aqui observadas confundem-se com os garajaus novos da espécie mais vulgar. Aqui está, pois, um primeiro problema a resolver, que é determinar com precisão as espécies que aqui aparecem e os pormenores sobre a sua estadia no arquipélago. Uma outra questão também ainda por resolver é saber para onde emigram os garajaus. Eles fogem daqui antes dos meados de outubro, isto é, quando o tempo começa a arrefecer e a tornar-se instável. Mas a razão da retirada dos garajaus não parece ser essa. Na opinião de um dos tais observadores voluntários das migrações, o Sr. Fernando Rocha do Corvo, que atribui antes a imigração dos garajaus para o sul ao facto de em começo de outubro começar a escassear a roama ou peixe miúdo de que eles se alimentam. Para se saber ao certo para onde imigram os garajaus, haveria que utilizar um processo que é hoje comum em muitos países da Europa para o estudo das migrações das aves, que vem a ser a anilhagem das aves em pequenas. Cada estação de anilhagem tem umas letras que a identificam, registadas internacionalmente. Na época em que as aves estão ainda pequenas e é fácil apanhá-las, operadores adestrados percorrem os lugares onde se encontram os ninhos e apanham com toda a cautela algumas das avezinhas e prendem-lhes numa das patas uma anilha metálica com o indicativo da estação anilhadora e um número de série. Quando uma dessas aves vem a ser morta ou apanhada noutro lugar, uma vez comunicadas as letras e número da anilha a um centro de identificação, é possível identificar o lugar onde a ave nasceu. Os centros de identificação são bem conhecidos e qualquer pessoa pode comunicar o achado de uma ave anilhada informando-se da direção de um desses centros. O primeiro garajal deste ano foi visto na Baía de Angra no dia 8 do corrente. 10 dias antes, tinham daqui partido as aves da outra espécie migradora, que passa aqui o inverno e na primavera emigra para fazer criação em países mais frios. Essa outra espécie não tem aqui nome geralmente conhecido. Embora a gente da borda do mar a conheça bem, um chama-lhe gaivota pequena, porque é realmente bem mais pequena do que as gaivotas ou garças vulgares. Noutros lugares chamam-lhe de gaivinas ou gaivotins, etc. A identificação desta gaivota, a que os naturalistas chamam larvos ridibundos, ainda é mais difícil, por vezes, do que a dos garajaus, porque os adultos têm uma plumagem de verão e outra um pouco diferente de inverno. Quando estão na muda, podem confundir-se, vistas de longe, é claro, com outra espécie, como é, por exemplo, a gaivota tridáctila, que também por aqui é frequente. Por outro lado, as tais gaivotinhas, quando são novas, têm uma plumagem diferente ainda, em especial umas riscas negras nas asas, que mais confundem os observadores desprevenidos. Destas gaivotas pequenas, algumas têm sido apanhadas aqui com anilhas que mostram por virem da Dinamarca, sendo, porém, provável que venham, de um modo geral, de outros países do norte da Europa, se bem que algumas imigram para o norte da África vindas do sul da Rússia. Como se vê por estas singelas considerações, o problema da migração das aves oferece um grande interesse e não poucas complicações, já que ainda não podemos dar para a sua solução uma contribuição tão eficaz como a que vem de outros países, ao menos façamos a diligência dentro dos nossos magros recursos para o ajudarmos a resolver.